Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Clube do Ouvinte aqui do Mozartel. Meu nome é Bel Rocha, eu sou regente da Orquestra Sinfônica de Santo André e já há uns 3, 4 anos, acho que é o meu quarto ano aqui, que eu tenho essa oportunidade, esse prazer de conversar um pouco antes de cada concerto com os assinantes e o público dos nossos concertos aqui do Mozartel. O Fabiano está ali fazendo a parte dele de tradução para a linguagem de Libras, que é uma das novidades instituídas pela Lei Rouanet recentemente com relação às ações de inclusão. Então, semana passada, no quinta e sexta-feira da semana passada, eu estive à frente, estou ainda à frente de uma ópera, Romeu e Julieta, que foi apresentada no Teatro Sérgio Cardoso, e também na resta da sexta-feira, além da tradução de Libras da ópera para surdos, existia audiodescrição, pessoas que podiam também assistir à ópera e ouvir a descrição, que às vezes tem diversas ações que fazem parte hoje em dia dos projetos de Lei Rouanet para a inclusão de pessoas no mundo da música como um todo. Eu só queria saber quem é a primeira vez que está vindo aqui nesses encontros do Clube do Ouvinte. Então, muito bem-vindos, né? Quem nunca teve oportunidade, a gente sempre oferece esse momento para conversar um pouco com o público a respeito de possibilidades de audição. Né? Normalmente a gente vai assistir um concerto, vai ver uma... E tem tanta coisa que a gente pode relacionar durante essa apresentação que esse momento é para isso, né? Essa possibilidade de nós conversarmos assim, de que maneira a nossa interação com o palco, com a música, com os artistas pode acontecer. Então, cada dia a gente escolhe um assunto diferente para poder abordar um pouquinho o concerto de hoje. Não sei se vocês já estão com o programa de concerto, né? Então também tem todas as peças e alguns comentários sobre as peças do programa. Deixa eu ver. São os que eu escrevi também. Né? Eu resolvi agrupar no programa de uma maneira mais organizada as peças instrumentais e as peças vocais para fazer um pouco de sentido no texto, né? Porque como são vários números que foram escolhidos para ser a melhor representação desses jovens artistas que estarão no concerto de hoje. Então, talvez as músicas não façam muito sentido separadamente, mas então juntei todas as instrumentais de um lado, todas as vocais de um outro, para poder fazer alguns comentários sobre elas. E as coisas mais importantes, acho que, do concerto de hoje é exatamente essa oportunidade que o Mozartel dá de trazer para cima do palco um pouco do resultado do trabalho de formação que também o Mozartel desenvolve. Então, todos esses jovens artistas se apresentarão como solistas na noite de hoje, fazem parte desses projetos do Mozartel, principalmente Trancoso, na Academia de Canto de Lübeck, que tem essa parceria, onde vários dos cantores brasileiros também se dirigem para a Alemanha para fazer um estágio em corais e em outras atividades. Quer dizer, nós vamos ver um pouquinho desses jovens artistas que, de uma maneira ou de outra, vão ingressar na nossa carreira profissional. Com certeza, ouviremos falar de alguns deles no futuro, mais ou menos, né? As carreiras profissionais serão diferentes. O instrumentista, a nossa carreira de solista, de instrumento aqui no Brasil é bastante pequena, mas todos eles serão os profissionais das nossas grandes orquestras, mesmo para cantor, tem os coros profissionais, alguns também galgarão os palcos dos teatros de ópera daqui, com certeza bastante. Né? Eu trouxe algumas amostras desses concertos que nós vamos ver hoje, para a gente poder conversar rapidamente sobre o que gera, talvez, uma escritura, uma construção. Eu queria começar por esse daqui, falar rapidinho para vocês. Enquanto eles estão fazendo a introdução lá da orquestra, esse concerto, esse duo concertante do Bottesini, é uma das peças mais conhecidas para violino e contrabaixo, porque raras são as oportunidades de um contrabaixista atuar como solista. Então, essas obras onde os contrabaixistas atuam como solista, quase todas foram escritas por contrabaixistas. Lógico, né? E num momento da história onde não existia muito claramente essa diferença entre o maestro, o compositor e o instrumentista. Né? Na virada do século XX, essas profissões se separaram de uma maneira muito forte. Quem é maestro, quem é compositor, quem toca, toca. Mas até o século, até a metade, finalzinho do século XIX, músicos eram músicos. Você transitava entre essas diversas ações e atuações musicais, dependente da sua colocação. Bottesini foi contrabaixista, era considerado um virtuoso, né? Ele era tido como um virtuoso do contrabaixo, no mesmo patamar de Paganini para o violino. Né? Aqui, então, ele conseguiu desenvolver a técnica de instrumento em limites que eles não eram conhecidos e aproveitou para escrever música para contrabaixo. Esse dueto que a gente vai ver para violino e contrabaixo, na verdade é uma transcrição, porque o Bottesini escreveu originariamente para dois contrabaixos. Já é difícil ter um contrabaixo solista, imagina dois, né? Né? Então, um dos alunos de Paganini transcreveu uma das partes de contrabaixo para ser tocada por violino. Quer dizer, então, muito do repertório que nós conhecemos, às vezes, ele tem uma origem bastante diferente daquela que a gente conhece, né? Então, por que alguém vai escrever um dueto para dois contrabaixos? Porque nunca ninguém escreveu antes. Eu sou contrabaixista, toco bem para dedéu, consigo tocar. E por que, que eu não posso usar o meu instrumento como um demonstrativo disso também? Então, na final do século XIX, muitos desses instrumentos pouco conhecidos ou que as pessoas consideravam que eram instrumentos assim, só de acompanhamento na orquestra, galgaram a um patamar de virtuosidade muito grande. Né? E hoje em dia, o estudo do instrumento, na verdade, ele é feito a partir desses grandes concertos. Todos os instrumentistas, eles começam a estudar uma técnica básica, mas mesmo que o objetivo deles seja ser um instrumentista de orquestra, o estudo instrumental passa pelo estudo dos grandes concertos para solista. Né? Então, não são os mais talentosos ou os grandes virtuosos que estudam esses concertos. Isso faz parte da rotina de qualquer aluno de contrabaixo. Né? Não estou dizendo que qualquer aluno de contrabaixo pode tocar assim, né? Mas faz parte. É o que um instrumentista estuda no seu dia a dia. Ele estuda os grandes concertos escritos para essas, porque eles vão ter com isso o desenvolvimento técnico, a exigência musical, a possibilidade de se entender como alguém que comanda a música. É muito diferente você tocar contrabaixo na orquestra, onde a sua atuação musical depende de toda a construção dos outros instrumentos. Né? Eu estou ali sustentando uma harmonia, fazendo um baixo, e você ser aquela pessoa que deve comandar o discurso musical. Então, isso também faz parte do treinamento profissional dos musicistas, né? Onde eles vão, sim, assumir uma posição de protagonismo no seu estudo, mesmo que dentro da orquestra ele vai fazer pum, 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 né? Então, esse é um dos números que nós veremos hoje com o Edric e o Gelson, né? Que a gente vai poder saber o que faz parte desse estudo dessas pessoas. Um outro número musical que também vai um pouco nesse caminho é a suíte hebraica. Só que se eu não consegui eu consegui um áudio bom, né? Eu não consegui um vídeo bonito, né? Da mesma maneira, essa suíte hebraica foi escrita pelo Bloch, originalmente para viola e piano. E posteriormente foi transcrita para orquestra e viola. O que é a viola? A viola é um instrumento que se estabelece, é um nome genérico, na verdade. A viola é o primeiro nome dessa família que tem o violino, a viola e o violoncelo. Né? A viola é a palavra correta da família. Né? O instrumento se chamava viola. A partir daí apareceram os maiores e os menores, o violino, que era uma viola pequenininha, e o violoncello, que era uma viola aumentada. E em muitos momentos o próprio contrabaixo era chamado de violone. Então o instrumento original da família das cordas era chamada de viola, né? Que era um instrumento até maior que os violinos modernos, né? E que hoje em dia na orquestra, a partir do desenvolvimento técnico do violino do século XVIII, né? Que começou a ganhar partes virtuosísticas, né? As pessoas estudam, vão tocando cada vez melhor e vão propondo resultados melhores. Quer dizer, a história da música é um pouco decorrente do instrumentista que controla o seu instrumento, toca a música dos outros, resolve assim, poxa vida, mas eu consigo tocar tão mais do que estão me pedindo para tocar, aí ele vira compositor. Não sei se vocês já ouviram falar de Boccherini, não, Tartini e vários outros compositores do século XVIII, que na verdade eram violinistas que passaram a escrever música exatamente para, uai, como é que eu posso melhorar a demonstração técnica do meu instrumento? Então, no final do século XVII, começo do século XVIII, o violino começou a ganhar esse protagonismo, né? Porque a viola era um termo genérico para qualquer instrumento que a gente colocasse no braço e tivesse essas cordas. E ela foi ganhando, né? Ok, durante a primeira metade do século XIX, ela se transformou nessa... Ela perdeu esse protagonismo como instrumento principal, porque o violino o ganhou, mas os grandes compositores que a gente conhece, todos eles foram violistas em orquestra. Beethoven tocava viola, Brahms tocava viola, Mozart tocava viola, né? Não sei, Britten tocava viola, né? Eu não sei por que razão os compositores resolviam tocar viola, né? Até era uma coisa assim, porque faz... Né? Então vamos lá... É uma outra clave, é uma outra técnica. Mas esses compositores passaram todos por essa prática musical. Beethoven tocou em orquestra, Mozart tocou em orquestra. Quer dizer, não são pessoas que do nada resolveram escrever música para o outro. Eles conheciam a prática musical. E no final do século XVIII, a viola volta... final do século XIX, ela volta aos poucos na mesma sequência dessa do contrabaixo virar um instrumento solista, da tuba virar instrumento solista, né? Ela também volta a assumir, graças a alguns compositores, um certo protagonismo. Então, no concerto de hoje, nós temos duas peças para viola, né? Uma que é o romance do Beethoven, um romance em Fá maior, que foi escrito originariamente para violino e tem essa versão para viola, e a suíte hebraica, que é originariamente para viola do Bloch, né? E também, são esses instrumentistas que, apesar da parte de viola ser sempre uma parte completamente escondida dentro da orquestra, né? A gente nem sabe muito bem o que é a viola. Você sabe o que é a viola na orquestra? Ela está do lado direito, assim, de vocês. Do lado esquerdo está tudo que é violino, mas do lado direito vai ter a viola. Também vai no ombro, né? A posição é a mesma do violino, então a gente confunde, mas na verdade era um instrumento maior, tem uns 8 centímetros mais que o violino, a mão precisa ficar mais aberta. E dentro da orquestra, ela, pela decorrência da maneira de se escrever durante o século XVIII e XIX, as partes musicais para esse instrumento sempre eram de pequena protagonismo, né? Por isso que os compositores passaram a investir, e também esses instrumentistas que chegam lá, faz parte do estudo deles, esse protagonismo no estudo como instrumento solista, mesmo que depois ele vá ser um instrumentista de orquestra. Então esses estudos todos e esses concertos todos vêm nessa maneira de trazer uma outra visibilidade para esse conjunto de instrumentos que talvez não fossem protagonistas nesse sentido do que a gente conhece, violino, piano, que são os grandes tipituras da música de concerto, a gente sempre vai assistir, violoncelo a gente até vai ver, concerto para flauta a gente já para pensar no assunto, concerto para fagote vocês nunca viram nenhum, você já foi, nossa, vai ter um grande solista de fagote, você sai de casa para assistir? Eu saio, tá bom. Né? Então tem alguns instrumentos que têm esse apelo, né? Também é um apelo midiático, é um apelo de conhecimento, infelizmente eles são mais divulgados, mas a música de qualidade foi escrita para todos. Né? A segunda parte do programa todo, quer dizer, mesclado no programa, estão todas as peças vocais, porque o Mozarteum tem esses dois universos de investimento na formação instrumental e na formação vocal. Principalmente com uma parceria que eu já contei que eles fazem com o Coral de Lübeck, onde diversos desses cantores que participam dessa academia ganham uma bolsa para se especializar lá. E são esses cantores com certo destaque que nós vamos conhecer hoje cantando algumas obras super tradicionais do repertório. Eu queria aproveitar, ao mesmo tempo que eu mostro a... Não, não tem. Abel, você não tem que clicar aqui, você tem que só fazer outra coisa. Peraí, lembrei. Vai, sai. Onde é que tá? Tá aqui. Isso. Mais do que a música que nós vamos ouvir, porque eles poderiam cantar qualquer outra música e isso não ia fazer diferença, eu queria falar um pouquinho sobre formação. Acho que todo... Não sei se vocês vieram ver o Kaufmann quando ele veio cantar aqui pelo Mozarteum no ano passado, né? Quando nós conhecemos os cantores, eles já são grandes estrelas, né? Mas até um cantor virar uma grande estrela, alguma coisa ele não foi, né? Porque ninguém nasce uma grande estrela do nada, né? E se o Kaufmann, ele tem a formação alemã, que a grande, que 90%, 100% dos cantores alemães têm. Ele passou durante 5 anos como aluno de uma Musikhochschule, numa escola superior de música na Alemanha. A grande vantagem das escolas... A Alemanha é um país que, em termos de área, é um pouquinho parecido com São Paulo. A população é de 60 milhões de pessoas, né? Mais ou menos isso, 50, 60. E eles têm, hoje em dia, 92 teatros de ópera. Nossa, eu morei em Düsseldorf, uma cidade do... Lembra de... E o vampiro de Düsseldorf, né? Eu morei em Düsseldorf durante 4 anos. Düsseldorf tem um teatro de ópera, que é um teatro de ópera quase pequeno, mas ele funciona bem. E como um teatro de ópera de Düsseldorf, ele tem a obrigação de fazer ópera, balé, concertos, mas em números de récitas de ópera por mês, dava mais ou menos 20 récitas por mês, né? A mesma casa de ópera de Düsseldorf atendia a cidade de Düsseldorf e a cidade de Duisburg. Quer dizer, a mesma orquestra, os mesmos solistas, eram 20 récitas por mês em Düsseldorf e mais umas 12 em Duisburg. Como se fosse São Paulo e Santo André, como se fosse uma casa de ópera normal. Então, 20 récitas por mês em Düsseldorf. Uma cidade que hoje em dia tem 550 mil habitantes. 550 mil habitantes, se a gente multiplicar isso por São Paulo, dá... 6 vezes mais? Hã? A gente está com 12, é isso? Então, 4 vezes mais, tá bom? Sim, não, 4 não, 8, né? 8, né? 550 mil para 12, 8 vezes mais, né? A população de São Paulo é 8 vezes maior que a de Düsseldorf. Então, se nós mantivéssemos a média, nós precisaríamos de 20 vezes 8, 160 restas por mês de ópera na cidade de São Paulo. Hã? Tem público, vai... Com 18 milhões de habitantes nesse entorno, com certeza São Paulo tem público. Público tem. O que nós não temos é a tradição, o costume, ninguém nunca nos ensinou que pode. Porque quando você faz, acabei de fazer ópera lá em Santo André, dois dias. O Teatro de Santo André é super pequeno, cabe 480 pessoas. Nós tínhamos 490 pessoas, 30 sentadas pelo chão, mais 200 que não podiam entrar cada dia. Só que, infelizmente, nós não temos a tradição de fazer sempre, nós não temos a tradição de manter, nós achamos, né? Mas teria. Agora imagina, estou só fazendo a proporção. Já imaginou 160 restas de ópera por mês em São Paulo? Não precisava ter 100, bastava ter 12, eu ficava feliz. Eu já ficava feliz com 12. Então, só para constar, assim, por que existe cada cidadezinha na Alemanha tem uma Musikhochschule? Porque a demanda é gigantesca. Você tem teatros de ópera que precisam, o tempo todo está oferecendo. E por que as pessoas vão? Porque elas desde cedo iam. E eu sempre fui, eu sempre vou. Por que a gente joga futebol? Porque a gente sempre jogou. Eu vou ficar perguntando por que eu jogo futebol? Já que eu sempre joguei futebol, vou jogar futebol, né? Por que eu gosto de samba? Porque eu sempre gostei, né? Então tem um tanto dessa nossa atividade que às vezes a gente acha que as grandes estrelas, elas nasceram ungidas. O Jonas Kaufmann foi um aluno de uma Musikhochschule durante 5 anos na Alemanha, né? E como aluno, ele tinha os defeitos dele, fez as provas dele, mas toda escola de música está vinculada a um teatro. E para os teatros, precisa sempre de gente para cantar. Porque imagina, você fazer 20 restas por mês num teatro, você precisa de muito cantor. Porque não é o mesmo cantor que vai cantar 20 dias seguidos, num dia Butterfly, no outro dia Tosca, né? Você tem um elenco gigantesco para poder fazer isso, né? E todas as casas de ópera têm os seus olheiros nas escolas de música. Por quê? Eu vou na escola de música, vejo quem são essas pessoas que estão estudando lá. Então, se eu tiver numa escola de música 85, 90 alunos, quem sabe eu reconheço 1, 2 cantores que podem fazer. Mas não quer dizer que o Kaufmann, né? Essas são as grandes carreiras, porque um teatro normal precisa de um cantor que vá lá toda semana cantar Butterfly para você assistir. Ele vai ter que cantar 3 vezes por semana Butterfly, né? Então, a tradição é essa. Então, o mercado gira em torno de muitas possibilidades e de muitas demandas. E daí, aí a partir daí, vai a sua qualidade, né? As pessoas vão gostar da sua voz, mas não é só porque você tem uma voz bonita que você vira um bom cantor. Você vira um bom cantor porque você resulta bem em cima do palco, porque você sabe trabalhar em conjunto, porque você dá conta de tudo que te é solicitado e pedido, né? A partir daí... Oba, fez bem uma coisa, vai fazer bem a outra. Então chama... Daí pra frente foi. Então o Kaufmann começou a carreira dele em 90 e... Ele saiu da Rochula em 94, 95, não lembro direito. Quer dizer, faz 20 anos, né? Ele tem 50 e bolinha. Ele é 6 anos, né? 50 e bolinha. Quer dizer, ele já saiu por volta dos 28, 30 da Musikhochschule, né? E foi fazendo uma carreira de passando por diversos teatros e poder se desenvolver. Aqui, ele canta... É aqui. Não, deixa eu ir para frente, que aqui vai demorar muito. Por coincidência, a área do Romeu, de Romeu e Julieta, né? Uma ópera francesa, que é uma das talvez das mais repetidas nos teatros de ópera pelo mundo inteiro. São 27 compositores que escreveram óperas baseadas em Romeu e Julieta. Como vocês vão ver aí no texto, aproveitei que tinha dois Romeu e Julieta no programa, um Romeu e um Capuleto. Na verdade, a história do Romeu e Julieta, ela não é uma história original de Shakespeare. Ela tem um antecedente numa tragédia grega, que depois se espalhou por uma história quase popular na Itália, e o Shakespeare levou para a Inglaterra com essa cara que nós conhecemos. Então muita gente critica, mas o Capuleto e Montecchio do Bellini não tem nada a ver com Shakespeare. É, não tem nada a ver com Shakespeare, porque a história original não é do Shakespeare, é uma história de tradição italiana que o Shakespeare adapta de outras maneiras, né? Então por isso que a gente pode reconhecer, né? Então não adianta reclamar do coitado do Capuleto e Montecchio que não tem nada a ver com Shakespeare, porque não é baseado no Shakespeare, é baseado na tradição italiana de Romeu e Julieta. Tá lá, Verona, bonitinho, balcãozinho, isso continua tudo igual, né? Então eu aproveitei no texto essa coincidência de dois compositores distintos, né, para que a gente pudesse fazer um pouquinho disso. E são esses cantores com dessa carreira que às vezes a gente só fala, como ele tem voz bonita. Para que não é só a voz bonita. É como é que ele trata o fraseado, o que é que ele canta forte, como ele trata a mudança de dinâmica com a voz dele, onde ele tira mais voz, onde ele consegue colocar, como ele muda o timbre da voz para parecer que ele está mais agitado, mais feliz, mais triste. São essas pequenas variedades que o cantor pode botar na sua voz que fazem a diferença entre uma interpretação e outra, entre uma execução e outra, né? A outra área da noite... A outra área da noite, uma das outras que a gente vai escutar hoje, que também é essa, de novo eu fiz besteira. Quantos dedos tem que passar aqui? 4. Ok. Que essa é a... Que já é uma. É o outro Capuleto e Montecchio do Bellini, que já é uma escritura completamente diferente, e essa é a área do Romeu. A área do Romeu? Por que a Joyce de Monato está cantando a área do Romeu? Então, no finalzinho do século XVIII é quando some, mais ou menos, do universo musical, a tradição do castrado. No final do Barroco, final do século XVI até metade do século XVIII, quem já assistiu Farinelli? O filme Farinelli? Procura o filme Farinelli, que é muito legal de ver. Vatel, também precisa ver, que é uma lista de filmes muito bons de ver sobre esse período. E existia uma prática que vinha em decorrência da igreja, que a igreja, lá, bem lá atrás, no momento que principalmente a igreja espanhola, que aceitava crianças, meninos que vinham do norte da África para serem cuidados para dentro da igreja. Esses meninos vinham do norte da África a partir de uma certa tradição de superposição de culturas, né? E a castração sempre foi um momento forte de guerra, né? Quando eu vou tomar conta de uma coisa, eu mato os machos, engravido as fêmeas, aí toda a prole seguinte será da minha genética e não do derrotado. Então, muitas vezes, mas quando não se matava as crianças, se castrava as crianças, né? Muitas vezes os meninos eram castrados para eles serem escravos desses que ganhavam as guerras. Então, essa tradição da castração vem daí, desse momento, era uma maneira de você, era uma limpeza étnica que se fazia. E entraram alguns desses meninos, assim, esses meninos, a Igreja Católica levava esses meninos. Norte da África, Espanha, era tudo muito próximo, essas duas culturas. E dentro da igreja eles se transformavam em monges. Nome da Rosa. Quer assistir o Nome da Rosa? Lembra de um gordinho que tinha o Nome da Rosa? Era, né, o exemplo típico do castrado, né? E eles viravam monges, e como eles eram, muitos eram, começavam a ser eram castrados antes de atingir a puberdade, eles acabavam não tendo a mudança hormonal e ficavam com voz de criança com corpo de homem. Quer dizer, ficava aquela voz agudinha, mas com uma coisa gigantesca. As pessoas, depois de um século, perceberam as qualidades, as possibilidades disso, e como eles cantavam, e quando a ópera apareceu, os cantores profissionais que existiam eram da igreja. Então se trouxe os cantores da igreja para da ópera no começo do século XVII. E muitos deles eram esses castrados. E como as mulheres não podiam subir no palco, acabavam cantando parte de soprano e tudo mais. Mas aí você usa essa voz especial que canta de soprano, mas é um homem, e escreve um papel masculino para elas. Como é o caso de Júlio César, como é o caso do Orfeu, de Gluck. E um dos últimos exemplos é Capuleto e Montecchi, do Bellini, que ainda foi escrito para um castrato. Por isso que a parte do Orfeu é cantada por meio soprano, porque já não existe mais essa tradição de castrar ninguém, vamos combinar, né? Nessa tradição, era cantada por meio soprano. Mas com o advento da música antiga, esse grande investimento na música do século XVII e XVIII, muitos dos meninos voltaram a estudar numa tradição que era uma tradição típica inglesa, que era dos contratenores, que era a maneira do homem cantar em falsete. L'amour est un fan de bohème. Eu não sei, só estou mostrando para vocês, mas não estou estudado para isso. Quem vai cantar essa área hoje é Bruno de Sá. O Bruno de Sá não é exatamente um falsetista. O Bruno de Sá tem uma condição hormonal específica que fez que a voz dele ficasse extremamente aguda. Então o Bruno é muito menos um falsetista do que um sopranista. Nós chamamos de falsetista aqueles homens que têm como voz natural essa daqui, e na hora de cantar exercitam o que a gente chama de voz de cabeça ou falsete. E Yaruski, né? Quem já viu Yaruski, por exemplo. Yaruski, né? Ele é um falsetista. Porque ele canta, ele tem a voz normal e estuda essa voz de contratenor. O Bruno já é uma coisa que tem um meio de caminho hormonal, né? Ele já tem um meio de caminho hormonal que faz que a voz dele seja extremamente aguda. Então vocês vão ver um dos grandes jovens cantores brasileiros que hoje em dia está morando na Europa, e a gente está torcendo muito para que ele se transforme num bom representante dessa, né? Se as pessoas... Se ele tiver um bom estudo, uma boa orientação, é ele que vai estar nessa carreira próxima de ser um jovem cantor. Certo? Então, essa é a área do... Oi? Vocês podem perguntar coisa também, tá? Eu não tô aqui para falar nada de verdades e certas, né? Uma outra parte do repertório são para as moças. Então nós vamos ter a Marcela Rahal cantando a Carmen, que a Carmen todo mundo conhece, uma parte de meio soprano. E agora você vai fazer a parte da Mimi, Simicano Mimi, que é com certeza uma das áreas mais emblemáticas do repertório de soprano. Quando a gente fala de sopranos, o termo meio soprano, né, para quem já ouviu esse termo, que se refere a mulheres de vozes mais graves, ele só apareceu, na verdade, na metade do século XIX. Mesmo os papéis que anteriormente eram escritos para mulheres sempre foram chamados de soprano, né? A voz feminina era a voz de soprano. Depois começou que o repertório francês, com Carmen, Werther, de várias outras uma outra maneira de pensar a música, a mulher deixou de cantar fininho e agudinho lá em cima e ficou numa parte mais sensual da voz, né? De cantar mais na região média grave e se estabeleceu essa coisa do mezzo-soprano. E a gente usa diversos nomes para caracterizar os diversos tipos de soprano. Então a gente usa adjetivos. Soprano, que é aquela voz feminina aguda. A gente pode usar um adjetivo que é soprano lírico. Outro adjetivo é soprano dramático. Se a minha tradição é mais italiana, eu vou falar soprano spinto, né? Que é o soprano apertado. E isso, na verdade, tem menos a ver com a voz da pessoa do que com o papel que ela canta. Um cantor, uma cantora principalmente, durante a vida, as características vocais mudam muito. Então aquilo que é típico de um jovem cantor cantar, talvez uma cantora de 20 cante, uma cantora de 60 não mais. Né? Porque depende muito da fisiologia, do tipo de voz, como o corpo se desenvolve. Então existem repertórios que são normalmente dedicados a cantores mais jovens, né? E repertórios que são dedicados a cantores de mais idade, porque precisam uma outra compleição física. Vocês chegaram a assistir, alguém chegou a assistir na internet alguma coisa, a Traviata que a Netrebko fez, que era uma Traviata bonita, com o cenário todo branco atrás e tudo mais, né? E já faz quantos anos que ela fez isso? Uns sete anos. Tanto que depois que convidaram a Netrebko de novo para fazer Traviata, ela falou assim, não, já fiz sucesso fazendo Traviata, não dá para concorrer comigo mesmo. Muito, não, né? Foi uma montagem que foi tão emblemática, foi um sucesso tão grande na carreira dela, que assim, eu vou subir no palco para concorrer com a memória que as pessoas têm de mim? De jeito nenhum. Chega, minha carreira de Traviata já acabou, vou fazer outras coisas na vida. E isso é muito comum. Tanto que a Dame Hall, quando veio cantar aqui em São Paulo, vocês assistiram também? Também pelo Mozartel, né? Ela não cantou Rainha da Noite, que sempre foi o papel, mas foi no momento da vida, onde a voz está ágil, a voz está jovem, e você tem agudos. Então, é muito variável, principalmente na voz feminina, mas também na voz masculina, essa questão de qual repertório que eu canto. Então, dependendo do momento da minha vida, minha voz vai se adaptar. Logicamente, temos todos os jovens aqui, vão estar mais por perto desse repertório que se adapta a vozes mais jovens, a pessoas de menos idade, né? Você não vai ter ninguém cantando parte do pai de ninguém, porque a parte do pai é para quem já fez 60 anos de idade, vamos combinar, né? E como todo... Ah, deixa ela cantar o agudo, volta aí pra gente ver os agudos dela, vai. Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. E a Netrebko também foi aluna do Conservatório de Mariinsky, né? E além de ser aluna do Conservatório, ela tinha um emprego. Ela trabalhava como porteira do teatro. Ela ficava lá pegando ingressinho das pessoas, né? Então, mas é uma relação, como eu falei, é um outro tipo de relação. A tradição da necessidade é tão grande que você... Imagina, nenhum dos nossos cantores jamais pensou em trabalho, né? Porque não é... A gente nem tem mercado para cantor, quanto mais mercado para bilheterista, né? Nem teatro para isso, né? Se tiver dois é muito. Então essas relações são muito diferentes aqui no Brasil e nesses outros teatros fora, onde essa tradição é simplesmente, ela existe e ninguém fica perguntando por quê. A gente ainda fica se perguntando do porquê que a gente faz isso, né? Para terminar tanto o nosso encontro de hoje, quanto o concerto, como todo bom concerto, a gente tem que acabar feliz da vida. Logicamente, eu não vou mostrar a última música do concerto para não atrapalhar a surpresa de vocês, né? Uma das canções que eles vão fazer é essa, que está aí com o Kaufmann e com o Plácido Domingo, duas gerações de tenores bastante importantes para a nossa história da ópera. Entrega o agudo pro outro agora. Né? Dainitz, mais ligantes, é uma área de uma opereta que a gente quase não conhece, né? Não interessa não na opereta, está aí no programa, mas faz parte desse repertório de uma época que a gente coloca no palco para ficar feliz, mas onde a música de concerto, a música de ópera, a música vocal, ela tinha uma leveza muito maior do que a gente tem hoje em dia. Tem alguns teatros, assim, por exemplo, Johann Strauss, o Strauss das valsas. Na verdade, o que ele tinha era uma orquestra de baile. Era, né? Todas essas valsas que a gente conhece... Oi? Era orquestra, as pessoas iam assim, ele levava uma orquestra para as pessoas dançarem. Né? E hoje em dia, essa música, que era essa música de baile que ele levava para todo mundo dançar, a gente vai assistir no concerto. Né? Oi? Era a música de baile. Mas isso que acontece. Normalmente, o que a gente chama de clássico era o popular de um determinado outro momento. Daqui a 300 anos, vai saber, né? O mundo muda, né? Mas essa música toda, era a canção mais importante de uma opereta. O que é uma opereta? Nada mais é a filha da ópera, que hoje em dia é o nosso musical. A gente podia subir lá em cima e cantar esta canção que eu canto, que era da Branca de Neve, se alguém lembrar ainda, do príncipe da Branca de Neve. Era o que ele cantava. Hoje em dia tá mais para Frozen, que eu não conheço, né? Se alguém conhecer Frozen, à vontade, pode exemplificar aí, né? Então, são essas peças que a gente coloca como grandes marcos, talvez, de alguma coisa que todo mundo acha bonito, mas, na verdade, era uma música de entretenimento, como muito da música. E se nós lembrarmos que Beethoven, Mozart, Bach, todos esses compositores escreviam música contemporânea, né? Eram compositores de vanguarda que escreviam música contemporânea. As pessoas iam assistir Beethoven não porque elas conheciam a quinta de Beethoven, porque elas não conheciam. Eu queria ir no teatro para ver uma música nova que eu nunca tinha ouvido, de um compositor que era mais ou menos jovem, todo mundo falava que era meio maluco. Ouvi até dizer que ele é surdo. Né? E era por isso que a gente ia nos teatros assistir, para ter a surpresa, para conhecer a coisa nova. E essa demanda era sempre muito grande. Eu ia num teatro de ópera para ver uma ópera nova, não para ver aquela ópera que eu já estou ouvindo há 200 anos. Né? Então mudou muito o nosso relacionamento de repertório, de novidade e tudo mais. Muitas vezes a gente quer aquela coisa garantida, eu vou assistir a Boêmia porque eu já vi 20 vezes. E aí se o cantor cantar diferente do que eu ouvi na gravação, vou falar que ele está cantando mal. Né? Então aqui nós temos Plácido Domingo, que é um exemplo de um dos grandes tenores da década de 70, 80, 90, que fez uma carreira muito importante como tenor e foi muito inteligente depois, né? Abriu uma academia de canto, além da academia de canto começou a trabalhar como maestro e depois ainda começou a trabalhar como barítono, ele não deixou de cantar, só que ele foi fazer papel de velho, não mais papel de mocinho, então ele deixou de fazer o Alfredo da Traviata para fazer o pai do Alfredo da Traviata, que tá, mas né? Oi? Tá certo? Oi, diga. Mas também tinha um trilhão de pessoas fazendo música. Não, a tecnologia leva a gente para várias outras coisas. Na década de 60, o primeiro musical que eu dirigi, foi em 1984. Foi uma Viúva Alegre, feito com atores, né, com a Silvia Massari e Vanderlei Cardoso. Poucas pessoas sabem quem é Vanderlei Cardoso, agora é Vanderlei, então. Eu dirigi uma Viúva Alegre com Vanderlei Cardoso. Eu tinha 23 anos de idade e o Vanderlei já era o Vanderlei Cardoso. E naquela época, como é que você fazia um musical? O diretor de teatro, a pessoa que ia dirigir, chamava um punhado de pessoas que ele conhecia, chegava para o maestro e falou assim, esse é o elenco, ensina eles a cantar. E a gente não questionou, porque era isso que era dirigir musical. Você pegava as pessoas que não sabiam e a função do diretor musical do espetáculo era fazer um elenco que talvez nunca tivesse aberto a boca na vida, né, a fazer cantar. Hoje em dia, quando você seleciona um elenco de um... vamos fazer, sei lá, o Fantasma da Ópera. Vocês viram o elenco do Fantasma da Ópera? Vocês viram na rede social? É tudo cantor de carreira. Tudo cantor de carreira. É o Arancan, é o Léo Neiva, é a Lina Mendes, é a Thaís Bandeira, é tudo cantor de carreira. Todos cantores que já chegam sabendo tudo aquilo. Quer dizer, tudo modificou-se. Né? Aquilo que também era uma outra demanda, e ela vai modificar de novo, vai ficar diferente. Né? E a gente vai cantar, vem comigo, meu melhor amigo, vem, né? Achando que isso é uma música das malhas. Né? Daqui a pouco ela vai virar música de concerto, como qualquer outra. Então, Das ist mein ganzes Herz é uma das músicas que termina exatamente por essa popularidade que ela sempre ofereceu. Nós não fazemos a menor ideia de como é que é a ópera, de onde ela veio. E nem interessa, a gente só gosta da música. E vamos lá ouvir a música que a gente gosta. Então, assim, eu espero que vocês gostem muito dos rapazes que estão cantando para vocês aí hoje. Né, que essa interlocução seja legal. São pessoas que, com certeza, não só agora, como sempre, vão precisar muito do suporte, né, dessa necessidade que a gente sempre vai precisar ter de ouvir música ao vivo. Então, agradeço que vocês estejam ao vivo aqui assistindo música e não em casa, no Spotify, ouvindo no seu fone de ouvido, porque é importante essa inter-relação, essa possibilidade de nós nos encontrarmos em cima do palco. Então, mais uma vez, para quem chegou atrasado, eu sou Abel Rocha, regente da Orquestra Sinfônica de Santo André, que agradeço a presença de vocês nesse Clube do Ouvinte e espero que vocês tenham um bom concerto. Até o ano que vem.